Sessão, senador Eduardo Amorim, senhoras e senhores senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores. Estou no Senado Federal há 2 anos e 3 meses, aproximadamente. Quando aqui cheguei, estava fervilhando na CCJ, nas comissões, o debate sobre reforma política. Dezenas de projetos de autoria de diversos senadores, em especial do senador Sarney, que era o presidente do Senado naquele momento, debatiam a reforma política. Sem assento na CCJ, mas lá eu estava permanentemente discutindo, debatendo aqueles projetos sobre reforma política. Não tinha oportunidade de votar, mas tinha oportunidade de me expressar na reforma e nos pontos que entendia prudente. Alguns aprovados, outros vieram, chegaram a vir ao plenário, foram aprovados aqui também, remetido à Câmara dos Deputados, outros não caminharam. A Câmara dos Deputados também não conseguiu avançar, formou uma comissão que também não avançou. Resumindo, não temos reforma política. E buscamos agora construir uma mini reforma eleitoral, mudando regras de campanha eleitoral, especificamente. Inclusive, aprovado hoje na CCJ, o substitutivo já em turno suplementar, de autoria do senador Valdir Raup, que acatou dezenas de emendas dos senhores e das senhoras senadoras e senadores, inclusive levando em consideração o bojo do projeto inicial do senador Romero Jucá. Mas de reforma política nós não conseguimos. Inclusive pretendo ainda, no plenário, que talvez venha a ser votado amanhã, porque era terminativo na CCJ, mas para que todos os senadores venham a debater, foi feito um recurso ao plenário e requerido a urgência, deve ser amanhã pautado e votado pelo plenário. Pretendo ainda amanhã ver uma emenda que vou sugerir para que o próximo Congresso Nacional, para que aqueles que forem eleitos em 2014 para serem senadores da República, para serem deputados federais, tenham na sua função, além de fiscalizar, na sua função de legislar, a obrigação, no prazo estimado no máximo até um ano antes das eleições de 2016 ou 2018, aprovar a reforma política. E é sobre esse tema que eu vim falar hoje um pouco às senhoras e os senhores. Acho, sinceramente, que é pouco, pois estou dizendo sobre o que foi aprovado hoje na CCJ, pois entendo que deveríamos, ao longo desta legislatura, que já caminha para o último ano, ter realizado uma profunda reforma política, tratando de temas fundamentais para a democracia do país. Refiro-me, por exemplo, aos debates sobre financiamento público de campanha, porque não tenham dúvidas, aqueles que estão nos ouvindo, que o grande indutor de corrupção nesse país vem dos financiamentos de campanha, que tem uma consequência que se inicia durante o processo eleitoral e só termina, quando termina, no outro processo eleitoral. Voto distrital, distritão, distrital misto, distrital puro, precisamos debater a fidelidade partidária, o fim das coligações, o voto facultativo, além de outros temas que efetivamente resultam em mudanças no sistema político partidário que dá claros sinais de esgotamento. A chamada coalizão partidária no sistema presidencialista que vivemos, tem apresentado evidências de inadequação e ineficiência no que se refere à participação dos variados partidos no governo e também nas relações entre os três poderes da República. Além disso, tem enfrentado cada vez mais a crítica e resistência da população brasileira em relação à sua representatividade e legitimidade perante os eleitores. Infelizmente, senhor presidente, não foi possível realizar, antes do próximo pleito eleitoral, a tão necessária reforma política que a cada início de legislatura é apresentada à sociedade brasileira como prioritária, essencial e defendida pela maioria absoluta de ambas as casas do parlamento. Mas, senhoras e senhores, como disse há pouco, hoje votamos na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal a mini-reforma eleitoral, que considero positiva para o aperfeiçoamento do nosso sistema de campanhas eleitorais. Muitos avanços obtidos no sentido de reduzir custos de campanha, evitando abusos e distorções atualmente provocadas pelo abuso do poder econômico, para desburocratizar o registro de candidaturas e procurar tornar o processo mais transparente de forma geral. Procurei contribuir com o debate, apresentando inúmeras emendas à matéria. Em uma delas busquei aprimorar o financiamento ou funcionamento das pesquisas eleitorais para tornar mais eficiente a fiscalização dos órgãos competentes, além de deixar mais claro o trabalho que foi realizado para a conclusão da pesquisa, exigindo inclusive a informação de quem foi pesquisado. Incluímos também na obrigação de esclarecer quem pagou pela pesquisa a necessidade de apresentação da evidente nota fiscal. No mesmo sentido, senhor presidente, qual seja blindar o processo de influências indevidas, apresentei emenda ao substitutivo aprovado na CCJ hoje, que visava proibir a realização de enquetes no período eleitoral. Nós sabemos que no período eleitoral, jornais de finais de semanas, blogs, sites, vários outros meios de comunicação fazem inúmeras enquetes e sabemos, nós vivemos isso no interior dos nossos estados, nos pequenos e médios municípios, por vezes as enquetes são falsas, são mentirosas, nem mesmo foram feitas. E aparece em um jornal de final de semana com gráficos manipulados, com números manipulados, e aquilo é vendido à população mesmo, dizendo e fazendo uma referência que é uma enquete, como se fosse uma realidade da vontade ou da manifestação do eleitor naquele momento eleitoral. Enquetes no período eleitoral queremos vedar, porque isso é uma manipulação que fazem alguns políticos durante o processo eleitoral para levar o eleitor ao erro. No que diz respeito, senhor presidente, à reforma, como deveria ser, faço uma pergunta àquele que está nos ouvindo hoje. Alguém, você que está aí em casa, você é filiado a um partido político. A qual partido político você é filiado? Qual é a ideologia do seu partido político? O que é ideologia partidária? Você votou no partido político ou votou no candidato? Você se lembra em quem votou para deputado federal ou estadual? Se não se lembra, por que não se lembra? Você estudou a vida pregressa desse cidadão, as propostas dele? Qual partido ele pertence? Então, reforma política é isso. Nós precisamos fazer reforma política analisando até mesmo se precisamos de partido político. Alguns defendem o voto distritão. O que é distritão? Elege o mais votado. Para vereador, os 9 mais votados nos municípios pequenos, para deputado estadual, os mais votados, para federal, os mais votados, e assim por diante. Isso é distritão. Mas e o partido político? Deixa de existir. 1966, surgia no Brasil o Movimento Democrático Brasileiro. Qual era a ideologia desse Movimento Democrático Brasileiro? Fim da ditadura, eleições diretas para presidente da República, direito de ir e vir, liberdade de expressão. Ideologia. O que é ideologia partidária? O que é partido político? Partido político nada mais é do que um grupo de pessoas que partilham de uma mesma ideia, se reúne e passam a defender conjuntamente aquela ideia e ideologia, e que colocam isso no estatuto, na sua função programática, vira o programa do partido, e este programa do partido deve nortear o seu filiado, e esse filiado deve defender as bandeiras do seu partido, a ideologia do seu partido, que pode ser defender uma etnia, defender uma classe social, defender a inclusão social, defender a igualdade, pode ser diversas coisas, mas tem que conhecer. Pode ser um partido mais de esquerda, de direita, de centro. Hoje nós não sabemos mais a qual lado pertence o partido, se ele é mais liberal ou se ele é mais conservador, porque nós não sabemos nem mesmo qual é a função programática do partido, ou qual é a ideologia do seu partido. E aí, senhor presidente, estatuído isso de tal forma que o filiado que vai ser o candidato, ele deve colocar no programa de governo dele, na proposta que ele leva, entrega de casa em casa para o eleitor, dizendo assim, ó, com base nos preceitos do meu partido, que defende essa linha de conduta, eu ofereço a vocês esta proposta de campanha. Esta proposta de campanha, submetida ao crivo do eleitor, vai às urnas e é escolhida a melhor proposta. O sistema é assim. No Brasil, não se votam nas pessoas, se votam na proposta, se vota no partido, porque a proposta é a do partido. E a proposta tem que se tornar lei, porque para valer tem que se tornar lei. Porque a diferença entre o público e o privado é que na vida privada você pode fazer tudo aquilo que você quiser, desde que a lei não lhe coíba. Na vida pública você só pode fazer o que a lei permite. Para que a lei permita que a sua proposta possa ser executada, assumindo o mandato, você encaminha no Poder Executivo, à Câmara de Vereadores, às Assembleias Legislativas, ao Congresso Nacional, o projeto de lei chamado Plano Plurianual, que vale por 4 anos. Veja a importância de partido, veja a importância de ideologia, veja a importância de função programática, veja a importância da ligação entre o candidato e o partido, porque a regra é assim, nesse exato momento. Em todas as câmaras de vereadores do Brasil, vocês estão analisando o PPA. O PPA, vocês têm que olhar se está de acordo com aquilo que foi votado, daquilo que foi submetido às urnas durante o processo eleitoral de 2012. Agora, é isso que acontece no Brasil? As pessoas votam nas pessoas ou as pessoas votam nos partidos? Então, por que ter fidelidade partidária? Então, por que ter quociente eleitoral? Então, nós temos que rever esses pontos. Por isso que nós precisamos eleger um Congresso Nacional motivado e com a obrigação de promover a reforma política. Eleições de 2 em 2 anos, não seria muito mais, com o advento da modernidade, urna eletrônica e assim por diante, não seria muito mais propício uma eleição de 4 em 4 anos? Quanto que custa para o Brasil? Quanto que custa para a sociedade a eleição de 2 em 2 anos? Voto facultativo ou não? Senhor presidente, todavia entendo necessário que algumas preocupações sejam adotadas para evitar a má utilização desta ferramenta no processo político, que é das pesquisas eleitorais. Essas enquetes, como relatei antes, elas são um exemplo evidente de ação que deve ser abolida, visto que são desprovidas de qualquer rigor científico em sua realização e que torna demasiadamente simples os casos de fraude e o direcionamento dos resultados das enquetes. Foi uma emenda acatada hoje de minha autoria na CCJ. Em outra emenda aprovada, meu objetivo foi resgatar do texto original da lei o necessário tratamento igualitário que deve ser conferido pelas emissoras de rádio e de televisão a todos os candidatos, excepcionalizando, neste particular, apenas as entrevistas, programas, encontros ou debates realizados pela internet. Nas duas outras emendas aprovadas, foram feitos em pequenos aperfeiçoamentos em relação a dispositivos com a finalidade de tornar mais claras as definições legais. Como disse anteriormente, senhoras e senhores, não se trata de reforma política profunda e ampla, que certamente a maioria dos brasileiros gostaria de experimentar. Há muito tenho defendido na tribuna do Senado, nas comissões da Casa, a aprovação do financiamento público de campanha ou financiamento misto, público e privado de campanha, com a possibilidade de discutirmos a permissão para doações privadas, exclusivas de pessoas físicas, com algum limite pré-determinado. Enquanto as campanhas políticas forem tidas como investimento pelas empresas, os mandatários que receberem estas doações muito provavelmente continuarão comprometidos demasiadamente com os interesses dos doadores. Cria-se uma relação que não contribui para o aprimoramento da democracia participativa e, sobretudo, reduz formalmente a liberdade dos parlamentares para votar. Também defendo o voto distrital misto, com um sistema mais adequado para refletir os anseios da sociedade. Defendo de forma vigorosa a fidelidade partidária. Entendo que os mandatos são dos partidos e não das personalidades, por mais que não é assim que ocorre hoje. Enfim, independentemente da prevalência ou não das minhas posições, mais importante do que tudo é que o Congresso Nacional cumpra sua função de deliberar sobre esses temas. Temos que fazer o nosso dever de casa. De qualquer maneira, senhor presidente, embora não tenhamos avançado como gostaria a sociedade brasileira, é forçoso reconhecer que a minha reforma eleitoral e o Senado está prestes a aprovar a representação, e o que o Senado vai aprovar representa um avanço no que se refere ao sistema de campanhas políticas no país. E assim sendo, espero que o quanto antes possamos concluir a votação desta matéria e enviá-la ainda esta semana à Câmara dos Deputados para que a mesma possa deliberar antes do início do mês que vem, ou seja, um ano antes das eleições, para que possa valer ainda para as eleições de 2014, porque nós estamos prevendo aqui uma redução nos gastos de campanha, maior transparência das campanhas eleitorais, em especial, maior participação do cidadão nas campanhas, na medida em que nós vamos promover o privilegiar aquele que está iniciando, aquele que vai estar ingressando na vida política nas eleições de 2014. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Desejo a todos uma boa noite.